Boa tarde, estamos em visão de jogo. Não houve tombas gigantes nos 16avos de final da Taça de Portugal. Porto, Benfica, Sporting.
Desculpa,
e Braga.
Isso é uma falta de respeito.
Então.
É a maior falta de respeito que já houve neste programa, sinceramente.
Já sei, vais falar daquilo que é a tua cidade.
Que falta de respeito.
Não só a cidade de berço, como
que falta de respeito pela maior cidade deste país. Pela minha cidade, não é uma cidade.
Pois, Duque, é a grande equipa neste momento da...
Exatamente.
Só para dizer que os meus amigos atropelaram completamente o meu início de programa.
Pronto, mas eu tenho que dar voz à minha indignação.
A referência fosse o Tombas Gigantes.
Mas tem a ver com o que é a indignação?
Tem a ver com o Leça Futebol Clube.
O Leça Futebol Clube, vamos lá ver.
Que eliminou o Carouca e Gil Vicente. Não, duas equipas na Primeira Liga.
O meu amigo não me deixou concluir.
Eu não sei, mas ficou registada a minha indignação.
Isto estava assim. Ganhata. Vamos lá, vamos voltar para trás, vamos rebobinar. Porto, Benfica, Sporting e Braga carimbaram o passaporte para os oitavos.
Tu disseste que não houve tombas gigantes.
Então vamos começar do início. Estamos em visão de jogo. Não houve tombas gigantes nos 16avos de final da Taça de Portugal. Porto, Benfica, Sporting e Braga carimbaram o passaporte para os oitavos de final. Destaco aqui o triunfo do Moreirense sobre o Vitória de Guimarães por 3-2. Esteve a vencer por 3-0. O Leça do Campeonato de Portugal afastou o Gil Vicente da Primeira Liga. Vitória do Leça por 1-0.
Tombas gigantes?
Considerando gigantes aqui os três grandes do futebol português e juntando também o Braga.
A única explicação.
Não, vamos banalizar aqui a expressão gigante. Não?
A única explicação que pode haver é o tremendo respeito que tu tens pela história.
Ah, então são todos gigantes. Todos da Primeira Liga que jogam contra os escalões inferiores são gigantes.
E não ficaste surpreendido.
Há aqui um novo conceito de gigantes.
É uma equipa da 4ª Divisão Nacional que elimina uma equipa da primeira, e que já não é a primeira vez.
Pronto, há aqui um conceito diferente de gigante. É depois do Golívar, agora aqui é outro gigante.
Sim, exato.
Mas eu queria começar por destacar os 4 golos de Vítor Oliveira, conhecido no futebol por Vitinha, na vitória do Braga por 6-0.
Já tinha sido avisado aqui há tempos que ia aparecer em grande, aqui neste programa.
Uhum. Destacamos os golos, como é evidente, não é todos os dias que um jogador faz um póquer, mas gostaria de destacar também a qualidade dos golos, principalmente do 4º golo de Vitinha, e tudo aquilo que Vitinha fez para além dos golos, ele que até podia ter marcado pelo menos mais 2 golos, teve 2 situações em que se conseguiu isolar, mas não concretizou da melhor forma. José Manuel Ribeiro, podemos estar a assistir ao aparecimento agora nos principais palcos de um grande avançado, ou ainda é cedo para falarmos assim?
Claramente, foi uma exibição, e depois é daqueles jogadores que eu acho que encaixam no futebol moderno, porque é um jogador invulgarmente possante para o que são os avançados portugueses. Finaliza bem na mesma, controla bem, conduz muitíssimo bem a bola, portanto é um jogador que me parece que tem tudo, e sinceramente surpreende-me, porque apesar de já ter ouvido falar do jogador e de ter havido uma menção aqui do seu Luís Freitas Lobo recente, apesar de já ter ouvido, não esperava nada tão impressionante como o que vimos esta semana.
Sabes que quando fiz a referência ao Vitinha, nem foi a propósito do Vitinha ter feito golos. Foi quando existiu aquele momento quase de romance, não é, do golo do Roger, na outra eliminatória da Taça, com 15 anos.
Impressionou mais do que
o... E eu disse, atenção é quem fez o passe, não é? Porque o passe é de uma qualidade brutal para o cabeceamento depois do Roger, que foi ali um momento emocionante, até com o Carvalhal. E anunciei o Vitinha. Não é nenhuma novidade, atenção, repara. Quem segue atentamente o futebol mais de formação, a Liga Revelação, equipas B, e o Vítor Oliveira já tinha jogado até na equipa principal do Braga, a época passada, que é o nome dele, Vítor Oliveira, Vitinha. E, portanto, detectava nele essa qualidade, esse avançado moderno, como o Zé está a referir, que concilia tanto essa dimensão física como a dimensão técnica e o sentido da oportunidade número 9, mas também sabe jogar em largura, por isso a referência do passe que fez para o Roger. Fez 4 golos, podia ter feito mais, e, portanto, é de facto mais um exemplo da boa formação que o Braga tem, quer na equipa B, quer na equipa sub-23, as duas a fazerem excelentes campeonatos.
O que é que vocês destacam neste avançado? Há ali o 4º golo que eu destaquei aqui, que é um golo em que ele mistura técnica com potência, com arranque, com qualidade na frieza na hora de marcar o golo.
Eu destaco essa potência, que é muito invulgar. Não é normal haver avançados portugueses. Ultimamente tem aparecido. Gonçalo Ramos, por exemplo, é um jogador que me parece que muito completo nesse aspecto também. ou o Dani Mota, da seleção de sub-21, que também é um jogador do mesmo género. Mas o Vitinha, mesmo em relação ao Dani Mota, parece um jogador muito mais requintado, com mais capacidade de técnica e mais capacidade de decisão do que o Dani Mota. Parece um jogador para mais do que aquilo que íamos fazer.
Ou seja, podemos estar aqui perante um caso sério no futebol português, a breve prazo?
Isso não, um jogo é sempre só um jogo, não é? Embora ele não seja um jogo, eu até acho, nós escrevemos hoje que ele neste momento até o avançado em Portugal com a melhor média de golos por minuto, uhum. Ou seja, por tempo. Portanto, precisa de menos minutos para marcar.
Ou precisa de ser bem enquadrado. O Vítor Oliveira, o Vitinha, já apareceu a época passada, o Carvalhal já o lançou. Num jogo no Nacional da Madeira, onde ele falhou um golo debaixo da baliza quase, a um palmo da baliza, tirou por cima da barra. Se naquela altura também não entrou em drama por ele ter falhado um golo daqueles, e portanto percebe-se o valor do jogador, que continua na formação, agora também ninguém vai entrar em deslumbramento daquilo que aconteceu neste jogo contra o Santa Clara. Acho que o Braga vai saber enquadrá-lo bem. Ele já tem aparecido em vários jogos, já tem sido uma aposta...
Acho que é o titular neste momento.
Sim,
essa é outra questão. Não vai ser fácil para os dois espanhóis, Abel Ruiz e Mário González, entrarem agora na equipa.
Tem que dar a perna. Coisas que não têm feito.
Acho que o Carvalhal aí sabe enquadrar bem, tem conseguido fazer bem essa ligação com a academia. Já referi que o Braga tem muitos jogadores aí a aparecer no sub-23 e na equipa B. Tem excelentes jogadores e acho que é das equipas que trabalham melhor a formação em Portugal atualmente, a nível depois de transfer para a equipa principal, de vender logo imediatamente. Isso aí já é uma questão de negócio que já entra noutra componente, porque já não é responsabilidade de quem forma e de quem aposta dos treinadores. E, portanto, o Vitinha entra nessa equação. Mas, atenção, não me surpreende que ele agora, no próximo jogo que o Braga vai fazer com o Vizela, não seja titular. Atenção.
Não se ficaria surpreendido?
Não, nada.
Eu ficava?
Não ficava. Porque acho que...
Não é titular agora no próximo jogo?
Não ficava surpreendido se ele não fosse titular.
Eu ficava e muito.
Mas é verdade que o Carvalhal, esta época, tem feito muito isso. Por exemplo, lembro-me que o González apareceu muito bem no
Mário González
e no jogo assim foi para o banco. Portanto,
o Abel Ruiz é a mesma
daqui
coisa.
Estamos a falar de um jogador que marca 4 golos. E o jogo a seguir não é titular.
E sobretudo começa a ser alvo de pressão por parte dos adeptos, porque é evidente que quando os adeptos apanham um jogador destes, ele passa a ser um fator de risco para o treinador, porque se ele o deixa fora e as coisas correm mal... Pronto, está ali uma porta aberta para a crítica, mas é verdade.
Há um enquadramento de crescimento que eu acho que o Carvalhal vai fazer. Portanto, não me surpreende que ele seja titular, não me surpreende que ele não seja titular, isto não é fugir à questão, mas dizendo que não me surpreende que um jogador que tinha feito 4 golos, porque não é um jogador qualquer, não é um jogador feito no sentido de a contratação, é um jogador que está o Abel Ruiz ou o Mário González, não. É um jogador que aparece, faz esses 4 golos. Não digo falhou um dos outros também, não é?
Falhou dois, pelo menos.
Falhou dois, pelo menos. Claro. Mas é um jogador que tem etapas de crescimento a crescer, não só da formação puramente técnica e mental, mas também daquilo que é a sua maturidade da sua formação. Mas acho que isso vai ser visto pelo treinador.
Mas mesmo os golos que marcou, os dois golos que falhou, são oportunidades geradas para aquela condição física.
Sim. Os golos são todos diferentes. E é por isso que eu, quando há pouco tempo falei nele, aqui nos programas atrás, a propósito do Roger, que está a jogar agora e bem, né, na equipa sub-23, que ainda no terceiro, a passada semana, venceu 5-1 o Rio Ave e passou no primeiro lugar no seu grupo. O Roger está a jogar com extremo esquerdo. E o Braga tem lá outros jogadores de muito valor nessa equipa sub-23 e que vão aparecer facilmente na equipa principal. Aliás, alguns já tinham sido convocados com o Carvalhal regularmente para ir para o banco, enfim, porque jogar é difícil. Dizia-te que o Vítor Oliveira é enquadrado nessa etapa de crescimento que o Braga tem feito. E nesse momento, desse lance contra o Moitense, né, foi o Moitense, da Taça de Portugal, o passe do Vitinha, de facto, foi mais importante que o golo do Roger em termos de perceber o que estava ali, não é? Porque o Roger não é um menino que está a aparecer. E por isso não me surpreende nada, de facto, o que está a acontecer com ele.
Mas o Roger é muito mais novo que o Vitinha.
Sim, depois disse, mas repara uma coisa, mas época passada, quando o Carvalhal lançou, o Vítor Oliveira falhou um golo em cima da baliza a 1 metro, contra o Nacional da Madeira, revejam esse lance, na Madeira. isso não retirou em nenhum momento a confiança que o Braga tem no jogador. Também não vai agora deslumbrar-se com isso. É por isso que te digo, se ele não for titular contra o Vizela, não passa nada na evolução dele e na cabeça dele.
Mas passa nos adeptos.
Sim, mas os adeptos não vivem para ter pensamentos estruturados. Vivem para ter pensamentos emocionais. O treinador vive para ter pensamentos
estruturados. Mas eu acho que na cabeça dele também vai passar.
Não, isso
na cabeça dele também passa. Se não for titular, passa.
Falta, o treinador fala com ele, o Carvalhal fala com ele. O Carvalhal nem sabe como
diz. Mas o problema destas exibições é que geram uma expectativa inevitável. Acabou. A partir do momento em que ele fez isto, na cabeça do adepto, aquilo nunca mais.
Há uma coisa, deixa-me só terminar dizendo uma coisa que eu acho que é clara. Os jogadores às vezes fazem uma coisa que está muito acima daquilo que valem os jogadores. Outras vezes fazem uma coisa muito abaixo daquilo que valem. Uma das coisas dá logo para deslumbrar, outra das coisas dá logo para deprimir. O que nós devemos fazer, nós, treinadores, homens do futebol, é encontrar aquilo que é o padrão médio do comportamento do jogador. O comportamento médio do Vitinha não é falhar golos a baliza aberta, nem fazer 4 golos por jogo. Há ali um nível médio. E esse nível médio que eu acho que vai determinar ao Carvalhal ele ser titular ou não e a evolução dele dentro do plantel. E nesse sentido, não me surpreendo que ele não seja titular no jogo seguinte.
Nível médio, não há nenhum jogador do mundo que faça 4 golos por jogo. Não há nenhum jogador no mundo inteiro.
Ouviste o que eu acabei de dizer?
Ouvi o que tu acabaste de dizer.
O nível médio dele não é fazer 4 golos por jogo.
Porque não há nenhum jogador no mundo que faça.
João, eu disse-te que há jogadores que fazem coisas às vezes acima daquilo que valem, outras vezes coisas acima de baixo.
Sim, concordo também.
O que devemos fazer na avaliação é procurar o seu nível médio.
Concordo também.
E é nesse sentido que deve ser feita a avaliação para o jogador ficar ou não ficar na equipa titular e uma aposta de continuidade ou uma aposta de formação neste momento.
Mas isso não me deixa de fazer de eu ficar surpreendido se ele não for titular no próximo jogo.
Bem, isso é uma leitura que podes fazer.
Mas atenção, racionalmente até podemos invocar outros fatores, não é? Ainda a semana passada eu falei sobre aquilo que me parecia da equipa do Santa Clara, defensivamente, parece que tem ali pontos muito fracos na defesa, não é? E, portanto, este resultado acaba por confirmar...
Isso também é verdade.
Isso que
Santa Clara defensivamente, parece. Santa Clara do Idemasa Morita para trás...
E mesmo ele, esta semana, Rafael, mesmo ele com o Braga não foi...
Jogou com um lateral adaptado a central.
E ali uma coisa também que...
O Mansur à esquerda Pedro Henrique, não é?
A seda de guarda-redes.
A central ao lado do...
A seda de guarda-redes também é uma coisa, não é? Não, o Marco estava a jogar, a seda de guarda-redes.
Sim.
A troca de guarda-redes.
Sim.
Depois, agora, outra coisa é aquilo que entra na cabeça do adepto neste momento, não é? E torna difícil para o treinador... tornear a questão Vítor Oliveira a partir deste momento. O Vítor Oliveira vai sempre estar...
Não é vulgar um jogador fazer o que ele fez. Independentemente das debilidades que o Santa Clara apresentou defensivamente, não é normal um jogador, não é por ter marcado os 4 gols, porque ele podia ter sido marcado 4 gols e não se ter visto outro tipo de atributos que não fosse a concretização.
Exatamente.
Mas notou-se principalmente essa potência física que tu falas, não é? E que também já destaquei aqui, e que o Luís também destacou, essa forma como ele arranca, como ele com os ombros deixa os adversários para trás e consegue, sem fazer falta, isolar-se e depois carimbar a jogada com o golo. Isso não é normal. Nós podemos correr e saltar no futebol português e mesmo a nível internacional não aparecem assim jogadores a fazer isto com muita frequência.
Não aparecem. E acho que é jogador, sobretudo, para valer muito dinheiro ao Braga. E se calhar em muito pouco tempo até.
O Braga conseguiu aqui uma vitória fácil sobre o Santa Clara aos 16 minutos, com 3 golos do Vitinha. Já estava a vencer por 3-0. A eliminatória estava resolvida no primeiro quarto de hora, praticamente.
Um Santa Clara, como já tinha dito a semana passada, dá sinais muito preocupantes.
Pois dá. Santa Clara a jogar assim, ele está no último lugar da Primeira Liga, vai ter muita dificuldade.
Por razões que, enfim, acho que o Daniel Ramos teve uma proposta clara e irrecusável para a vida dele, do ponto de vista financeiro, mas também eu acho que ele desportivamente estava a perceber o que é que vinha aí, porque depois de lhe venderem o principal goleador a meio de um play-off de uma liga, de uma Conference League, atenção que esta equipa começou muito cedo a época, não é? A competir. E, portanto, houve ali uma confusão tremenda. Confesso que não tenho bases para discutir em relação à questão da direção, não é? Que foi uma troca até do presidente, assim, do diretor desportivo.
Sim, portanto... uma guerra entre a SAD e o acionista.
Mas deixa-me dizer
E o clube vive nesse momento. Veio buscar um treinador que, enfim...
Nuno Campos.
Que tem o passado que tem como adjunto do Paulo Fonseca, mas está a estrear-se neste momento a um nível destes e, portanto, tudo isto pode custar caro, mas veremos.
Mas deixa-me dizer que a equipa até tinha dado algumas indicações boas pese embora o facto de nesse jogo o Sérgio Conceição ter mudado muito a equipa do Futebol Clube do Porto, num jogo da Taça da Liga em que coloca o Porto fora da Final Four da Taça da Liga, dá ali boas indicações, mas depois já quando recebe o Porto para o campeonato já não dá sequência a essas boas indicações que deu no jogo da Taça da Liga, e em Braga então foi um desastre, a equipa completamente desligada, sem tirar mérito ao Braga, que fez o que tinha a fazer e jogou muito bem, e ganhou, goleou, e podia até ter marcado...
Bem, agora os próximos jogos...
O resultado podia ter sido muito mais pesado, atenção para o Santa Clara. Podia ter acontecido ao Santa Clara aquilo que aconteceu há umas épocas ao Nacional da Madeira no Estádio da Luz, que levou 10.
Sim, os próximos
podia ter
jogos,
acontecido perfeitamente neste jogo.
Os próximos jogos com adversários do seu nível, agora como o Arouca, não é? Portanto, agora serão decisivos para perceber exatamente agora o que o Santa Clara pode fazer.
Há aqui uma coisa que é preocupante, que é a frequência com que as equipas que são obrigadas a jogar, a começar, como tu disseste, a começar muito cedo a época por causa da Europa, acabam numa situação parecida com esta.
Acontece muitas vezes. O Jorge Simão tocava nesse aspecto no final do jogo também do Paços Ferreira na Luz.
O Paços Ferreira até aconteceu duas vezes, não é? O Paços Ferreira vai disputar o acesso à Liga dos Campeões e no ano a seguir...
Desta divisão. Sim.
Portanto, não aguentou sequer aqui.
E no ano anterior joga um play-off para não descer com o Aves.
Portanto, aconteceu aqui, isto acontece com uma frequência muito grande do Rio Ave, ano passado, que é obrigado a começar muito cedo, aquele jogo com o Milão, e depois desaparece completamente.
Vezes, portanto, já não é coincidência.
É um facto a pensar.
José Manuel Ribeiro, dou-te agora o tempo de antena para destacar do teu leço.
O que eu sei é que se o Rio Ave tivesse eliminado uma equipa de Primeira Liga, isto não era assim.
Eliminou o Boa Vista na eliminatória anterior.
Eu tinha certeza absoluta que houve tombas gigantes no programa. Não, só para destacar o Essa, que é um dos dois clubes do Campeonato de Portugal que estão nos oitavos da taça.
Mas o Lessa com o mérito de ter eliminado duas equipas da Primeira Liga.
Da Primeira Liga, sobretudo.
Sem prolongamento, nem pênalti.
Medalha de ouro para a eliminatória da taça.
Um belíssimo golo de um jogador que também daqueles que a gente diz que passa ao lado de uma grande carreira, que é o Diogo Rosado, não é? Um jogador da formação do Sporting,
exatamente.
Mas depois passou ali pelo Benfica, e depois a partida não se afirmou, teve o Blackburn Rovers, teve o Paços
Ainda
Ferreira.
Ainda mais uma vez ou outra, mas nunca...
Nunca se afirmou muito, nos últimos anos tinha passado, penso eu, entre Angola e Roménia, por aí fora, e Chipre, ganhando algum dinheiro. Mas não é, atenção, está com 31 anos, portanto não se trata de um veterano, e faz um grande golo na segunda parte, que depois o Lessa soube agarrar para ganhar o jogo e bem.
Os três maiores clubes portugueses passaram com maior ou menor dificuldade. O Sporting ali ainda esteve quase a ir a prolongamento em Alvalade frente ao Varzim.
Esta sucessão de 9 jogos, as 9 vitórias seguidas do Sporting, que são a melhor marca do Rubem Amorim até este momento, são excepcionais, porque eu creio que são quase todas pela margem mínima. Portanto, não sei se haverá alguma vitória acima disso, acho que há uma, pela margem mínima, portanto sempre ali, mas a questão é que não se pode dizer que o Sporting esteja a jogar mal, não é?
Sim, este jogo em particular é diferente, porque é um jogo em que o Rubén Amorim tenta gerir a equipa, sim, e depois... Sim,
a entrada do Pedro Gonçalves é fundamental.
Claro.
Os melhores jogadores não são sempre fundamentais quando entram.
Sim, mas tem uma sequência que eu acho que é muito rara, que pelo menos não haja uma goleada, uma concretização de força da equipa. Uma equipa que ganha 9 vezes seguidas é uma equipa forte, obviamente. Em várias posições, com a Liga dos Campeões.
Porque é uma equipa que assenta o jogo na sua organização defensiva, na sua qualidade de quando perde a bola, e portanto...
Mas, por exemplo, neste jogo concedeu muita coisa ao adversário.
Sim.
E não é a primeira vez. Há uma explicação óbvia, que é o Coates não ter jogado, mas concedeu muita coisa e muitas facilidades.
Também não jogou de início o Sarabia... Porro também não jogou de início, o Pote já aqui falámos.
Sim, claro, jogo... que se faz a diferença, toda a diferença.
O Giovanni voltou a ter um daqueles jogos de intermitência que não...
Coisa terrível, de facto, para o Sporting é a questão do relvado, de facto. Agora, por falar no Giovanni, recordei a lesão grave que ele teve, que parecia muito mais grave, e o Sporting que resolveu a questão do relvado, não é? Porque em Portugal tem mais outros relvados para o interditos por situações, de facto, de serem impraticáveis, e aquele relvado, embora não estivesse ao mesmo nível de outros, como é o caso do Marítimo, mas aquilo é até perigoso para a sua própria... O Rubén Amorim falou nisso, não é? É perigoso para a equipa, para a integridade física dos jogadores e até para a forma de jogar, não é? Porque aquilo é muito complicado, não sou especialista em relvado.
O Sporting trocou de relvado no
campo. Isto já é recorrente, isto acontecer, não é? Não sei se tem a ver ali com questões de iluminação, incidência do sol, não é? Portanto, não,
sempre,
não tenho essas bases tão técnicas.
Mas sempre se colocou esta questão relativamente ao relevado do estádio Alvalade. Talvez por o estádio ser um estádio mais, com as bancadas mais na vertical, mais a pique, com menos, aquilo que o Luís dizia, com menos, o relevado não é tão, não recebe tanta luz direta, portanto,
tem que resolver
a relva
isso,
não faz tanta assim não faz a fotossíntese e pode isso ter aqui influência no estádio em que o relevado se encontra.
Pelo que percebi, quando os estádios foram construídos e porque ali na altura, há dois fatores que são essenciais para a questão da relva, que é a iluminação, não é? A luz direta, a luz solar direta e o arejamento.
Uhum.
Como é que o ar circula. No...
E isso pode ter lógica, olhando para a arquitetura do estádio de Alvalade, não sendo nós especialistas nisso,
claro. Sim.
Mas pelo menos o raciocínio parece ter alguma lógica.
Sim, mas não...
E é preocupante para o Sporting esta situação, porque como dizia o Luís, não é só as equipas adversárias que lá vão que têm dificuldades, é complicado para os jogadores do Sporting e a lesão do Jovane tem a ver também com o relevado.
Para uma equipa com tantos jogadores técnicos é... Não é uma vantagem, né? Pode ser uma vantagem para uma equipa pequena que joga contra equipas superiores muitas vezes. Para uma equipa grande não há vantagem nenhuma.
Sim, veremos. Agora numa jornada em que se anuncia o possível regresso do relevado do Marítimo, não é? Agora com um novo treinador também o Vasco se abra.
Novo presidente que traz.
Novo presidente.
Conhecimentos de botânica.
E a expectativa que temos do Marítimo jogar de forma diferente com o Vasco se abra, que é um adepto do futebol de posse, de toque, de bom jogo. E portanto há uma expectativa que o Marítimo inverta o seu estilo de jogo e consiga agora ser uma equipa ao nível daquilo que é o seu historial de equipa de Primeira Liga.
Voltando ao Sporting, recebe o Dortmund na quarta-feira para a Liga dos Campeões, num jogo que é determinante e até aí também era importante ter ali um bom relevado para jogar esse jogo da Liga dos Campeões e não vai ter.
Sim, isso aí é uma... Enfim, temos três jogos aqui para ver, mais o da Liga Europa, claro, do Braga. Mas a Liga dos Campeões entra agora no momento da verdade mesmo, para os três grandes do futebol português, e são três jogos que eu acho que vão falar a verdade do momento atual de Sporting, Porto e Benfica ao mais alto nível, não é?
Tens esperança que o Sporting consiga bater este Dortmund e conseguir colocar-se ali numa boa posição para chegar aos oitavos de final da Champions?
É muito difícil, mas quer dizer, a esperança não é só uma questão da expectativa natural que temos também em relação às equipas portuguesas de ganhar, não é? Eu também há uma esperança em relação ao Porto, sabendo a dificuldade enorme que é jogar em Anfield, não é? Ao mesmo Benfica em relação ao Nou Camp, embora sejam coisas diferentes. Agora o Sporting joga em casa num momento em que o Borussia Dortmund não é que esteja pior nem melhor em relação, mas acho que estava mais forte no momento da primeira volta. E há um aspecto de, enfim, não é que a experiência se aprenda rapidamente em três jogos, mas há uma maturidade em relação àquilo como se deve defender, que eu acho que o Ruben Amorim percebe que tem que ser aplicada à Liga dos Campeões de uma forma mais intensa do que em relação ao campeonato, que não fez no jogo com o Ajax, e acho que isso será decisivo para poder ganhar ao Borussia Dortmund na quarta-feira.
Zé.
Eu também acho que este Borussia não é o mesmo da primeira, do arranque da época, mas continua a ser uma equipa que, sobretudo, com muitos valores individuais que, podem anular sempre qualquer fraqueza coletiva momentânea que as equipas tenham, sobretudo na Liga dos Campeões. E acho que é um problema complicado. Mas não estou pessimista em relação às hipóteses de Sporting. Acho que o Sporting tem bastantes hipóteses de ganhar e de passar. Aliás, acho que qualquer das três equipas tem. Estou curioso em relação ao Benfica, porque, sobretudo porque este Barcelona terá o seu som de jogo com o Xavi. Penso que o Pedri, podia ser um jogador fundamental, que foi o melhor jogador para mim até no Benfica-Barcelona da primeira volta. Está lesionado, não é? Ou pode falhar o jogo?
Sim, está a tocar. Ele jogou contra a Real Sociedade, contra o Espanhol, mas pode... Veremos.
Ganhou o Golden Boy.
Pedro que hoje ganhou o Golden Boy, em que nós participamos. O jogo faz parte do júri.
Os jogadores com menos de 21 anos.
Sim, e que se justifica plenamente, porque, quer dizer... O facto de um jogador com 18 anos ser titular de uma seleção como a Espanha num campeonato da Europa e até a principal figura de uma seleção como aquelas, uhum, justifica mais do que este prémio de qualquer outra coisa. Mas
o Barcelona entrou em campo com 8 jogadores da formação, agora frente ao Espanhol.
Sim, mas acabou...
A sofrer muito, não, isso acabou, claro que sim.
Teve uma primeira parte razoável,
Não, é evidente que não há milagres de um dia para o outro.
É uma boa oportunidade para o Benfica conseguir um bom resultado em campeonato, uma vitória em campeonato.
Acho que é a melhor altura para poder pontuar, pelo menos em Barcelona.
Porque, mesmo com o efeito Xavi?
Porque assim, o Xavi não faz milagres, ele próprio sabe, não é? Vê-se já no jogo com o Espanhol, até que ganhou o jogo, um derby, não é? E ganhou o jogo até num penalti, enfim. Não pareceu penalti de forma nenhuma para ninguém em Espanha.
Sim, nem... sobretudo com o tempo que se perdeu a avaliar o
lance. Exatamente, não pareceu a ninguém, não é? Portanto, mas a questão que se coloca é que o empate não tira o Benfica do apuramento, não é? Sobretudo tendo em conta que a última jornada será um Barcelona-Bayern de Munique. E um Benfica-Dinamo de Kiev.
Sim, mas ultimamente jogar para o empate não tem corrido bem.
Não tem. E não digo jogar para o empate, é jogar com o empate.
O jogo é em Munique. Bayern-Munique-Barcelona.
Sim, é isso que sim, era isso que eu ia referir. Assim, portanto, que há mais a possibilidade do Barcelona perder esse jogo. E, portanto, o Benfica é um jogo, sim, que ganhando, claro, penso que tem resolvido a situação, mas que não pode perder, não é? Portanto, não é o jogar para o empate, é jogar com o empate. E, portanto, aqui vou perceber que há sempre aquela frase de atacar com cuidado, mas não ficar naquele limbo, não é? Depois de não fazer o... Não saber o que fazer no jogo, se ataca ou defende, e depois em geral as equipas aí
não
ficam...
Que não é uma coisa que...
Vamos ver também se
ficou na dúvida, não é?
Vamos ver também se o Benfica tem João Mário ou não.
Sim.
Penso que sim, que está...
Não é uma coisa...
Pelo menos as últimas notas...
Eu acho que esse meio termo, até historicamente, se formos para a última década do Benfica, nunca foi fácil.
Todas as equipas portuguesas, é um meio termo difícil depois de gerir num jogo, pá, na cabeça nunca e na tática.
Uhum.
Um Benfica que ganhou por 4-1 ao Paços de Ferreira, mas aos 78 minutos estava a perder por 1-0. Na Taça de Portugal, depois o resultado, olhando aqui para o resultado, dá a ideia de muita facilidade, mas não foi bem assim.
Teve alguns minutos, foi intermitente também, mas teve alguns minutos bons antes do golo. Depois, eu sinceramente olho mais para o Paços de Ferreira, que nunca me pareceu uma equipa segura, mais do que o Benfica. Mais do que o Benfica estar bem ou estar mal, o Paços de Ferreira nunca me pareceu estar seguro no jogo, e portanto aquele resultado teve sempre, para mim, pelo menos a ver o jogo, esteve sempre ali a pairar, para mim.
Só houve ali uma altura em que o Jorge Simão percebe que a equipa está a ficar muito atrás, embora depois tenha tido uma saída boa com o Zé Pedro, depois faz as duas alterações. E sofre o gol logo a seguir, que é um gol, atenção, que é um livre brutal marcado pelo Grimaldo, não é? E a equipa não conseguiu ali aguentar, e aí o Paços de Ferreira desmoronou-se completamente. Mérito também do Benfica, na forma como atacou.
E com uma figura nova, com uma personagem nova, que vem criar ali turbulência no próprio Benfica, que é o regresso de Seferovic. Marcou um belíssimo golo, aquele golo de cabeça.
E faz a assistência depois para o golo do Everton Cebolinha.
Everton, exatamente. E que é um jogador que transtorna muito o Benfica nos dois lados, na perspectiva do adversário e na perspectiva do Benfica, porque lá está, mais uma vez, isto tem acontecido com frequência no Benfica, há um ponta-lança de 17 milhões de euros no banco. E isto é muito complicado, não é? E mesmo para gerir dentro do balneário, estas coisas não são muito fáceis. E o Seferovic neste momento é melhor. A verdade é, um jogador com muito mais confiança no Benfica, com muito mais história.
Está a fazer comparação com o Yaremchuk?
Com o Yaremchuk, exatamente. Me parece aqui uma questão complicada. Sobretudo pelas notícias que nós temos, até estaria prevista uma nova negociação do Seferovic em janeiro, que agora ficou posta de parte porque não há muita confiança no Yaremchuk.
Negociação diz possibilidade de saída?
É isso? Saída, sim. Já tinha havido com o Sevilha no defesa, não é?
Uhum.
E poderia haver agora
eu acho
outra
que,
vez.
O Benfica passando, se o Benfica passar, como esperamos naturalmente, a fase
ao oitavo de final das
Champions, acho que deve manter os jogadores todos, né? Os pontas de lança todos, porque está a gerir campeonato, as taças e portanto.
Mas são muitos, atenção, são mesmo muitos.
Já não tem Rodrigo.
E são todos com potencial. O Gonçalo,
ainda,
Ramos,
claro,
exemplo,
mas tem que
tem
ser.
Sido um
Paulo
jogador.
Era se tivessem no Benfica e não tivessem potencial. Agora eu sei, eu percebo que não é fácil deixar o Aramchuco no banco, mas não joga porquê? Porque há outro melhor.
Mas a questão é essa.
Mas esse é o problema dos grandes clubes, mas, né? O bom problema. Dos grandes clubes.
Sim, mas o Benfica, mas nos grandes clubes portugueses não é costume tu ter 17 milhões de euros no banco.
E ainda há o Darwin.
Não é bem assim.
Custou mais do que isso.
E o tens o Darwin, mas está a jogar, pronto. E sobretudo...
E o Gonçalo quando entra,
Exatamente. Temos um jogador que não custou nada, mas que ainda esta semana jogou muitíssimo bem com o... com a seleção do Chipre, pelos,
o Gonçalo Ramos,
pelos 21. E é um jogador que tem completíssimo, que pode ser, pode perfeitamente jogar no Benfica em qualquer circunstância. Falta de começar a marcar os equipes.
Mas o Jesus, querendo jogar com dois pontas de lança, tem que ter quatro pontas de lança top. Não é? Agora, aquela questão de tens que identificar logo quais são os titulares e aqueles que podem ir para o banco e não haver problema com isso, eu acho que esse não é o bom princípio para construir uma grande equipa. Uma grande equipa é essa, é construir quatro pontas de lança, tens quatro pontas de lança e quando um vai para o banco, tu ficas, agora este fica no banco. Tem que ficar, não podem jogar todos.
Somos, mas acho...
E quando um se lesionar, entra o outro e está errando o mesmo. As grandes equipas têm que ser assim.
Sim, mas ter nós sabemos que as grandes equipas, o primeiro fator a gerir nas grandes equipas é o ego.
E quando estas estruturas de futebol.
E quando tu tens jogadores, sobretudo com as expectativas que eles têm, portanto, porque é que tu tens? Tu tens um titular da seleção suíça, tu tens um jogador que custou 25 milhões de euros, tens outro que custou 17 milhões de euros.
Titular da seleção da Ucrânia.
Não é? Titular da seleção da Ucrânia, portanto, tu tens
titular,
aqui.
Muitas vezes
tens aqui jogadores com ambições muito grandes para quem o banco é um problema complicado.
Deixa-me colocar-vos uma questão: quem será o lateral direito do Benfica em Barcelona? André Almeida ou Valentino?
Tipo, para mim, o único jogador que faz sentido será sempre o André Almeida.
Sim, se tiver em boas condições, mas agora sabemos que este André Almeida já é um pouco metade daquilo que ele foi ao mais alto nível da sua carreira, por razões naturais, não só da idade, mas as questões físicas, porque vem de uma lesão muito, muito grave.
Contra o Passos Ferreira jogou central.
Sim, mas aí é diferente, não é? E com todo o respeito para o Passos, naturalmente.
E se calhar foi também porque já precisava de ganhar algum andamento. A ideia foi a pensar um pouco nisso.
O Jorge já respondeu a sua pergunta, aliás, quando foi o jogo com o Bayern de Munique, aliás, quando lhe colocaram a questão de jogar o Diogo Gonçalves ou jogar o André Almeida. Jogou o André Almeida não só pela questão, porque na altura fizeram uma pergunta por causa de vindo da lesão do Diogo Gonçalves, mas pela questão de ser o único jogador que ele tem que pode ser defesa, não, e não só lateral, não é?
Avançando agora para o Futebol Clube do Porto, vitória tranquila do Porto sobre o Feirense por 5-1, uma vitória que não deixou de Manuel Ribeiro qualquer margem para dúvida. O Porto foi muito superior a todos os níveis ao Feirense.
É interessante como a frequência com que as equipas de Sérgio Conceição, o Porto de Sérgio Conceição, consegue o objetivo nestes jogos de pré Liga dos Campeões, portanto, que antes de um jogo da Liga dos Campeões, consegue resolver cedo e fazer um jogo tranquilo. Acontece muitas vezes. Foi isso que aconteceu. Foi um jogo de pé na tábua. Pareceu-me muito a pensar na Taça da Liga e nunca tinha acontecido na Taça da Liga. Portanto, sem dar a mínima hipótese. Também era um jogo que se dava a esse propósito. Porquê? Porque era preciso muitos titulares que não foram às seleções neste período, o Otávio, o Sérgio Oliveira, o Taremi, portanto era preciso impedi-los de estarem 3 semanas sem jogar até chegar à Liga dos Campeões em jejum, basicamente. Portanto foi preciso dar esse minuto e aparece um Porto na máxima força. A novidade, a diferença, foi o Francisco Conceição na direita.
Depois tem aquele momento emocional de marcar a grande penalidade.
Sim.
E marcar o primeiro gol pelo Porto. Pela principal equipa do Porto.
Sim, é um jogador que tem as características certas para cair no gosto dos adeptos, não é? Porque é muito desequilibrador, é muito lutador, tem esta história, digamos, emocional do pai, dessas questões todas, mas é sobretudo um jogador que os adeptos veem correr muito e esforçar-se muito em todos os momentos, portanto tem tudo para cair no gol dos adeptos, e eu acho que foi isso que aconteceu.
O Taremi não ficou lá muito, de início não ficou lá muito satisfeito com aquela opção, ser ele a marcar o penalti, o Francisco.
Não, porque pelos vistos é o Taremi o indicado para marcar os penaltis, ainda por cima o penalti foi sofrido sobre ele.
Sim, mas o Sérgio Conceição também resolveu logo isso na flash. A primeira coisa que disse, não sei se disse ou não, enfim, mas se não disse, fez de conta que disse para dizer na flash que a primeira coisa que ele tinha que fazer era agradecer ao médio, ao Taremi, por ter deixado de marcar o penalti.
Isso é o filho.
Ao filho, exatamente. Não é?
A primeira coisa que lhe passou para dizer ao miúdo para agradecer ao Taremi.
Mas isso é uma forma também de resolver o problema com o Taremi, logo, como quem diz, epa, não, isso só aconteceu porque o Taremi permitiu.
Isso é normal.
É uma gestão de grupo, lá está. Não é?
Mas foi um jogo muito interessante. O Fábio Cardoso, por exemplo, também esteve bastante bem. Não era um jogo de uma exigência defensiva por aí além, mas foi outra novidade.
Fez dupla de centrais com o Mbemba.
Esteve bastante bem. O Uribe regressou com, com um belo golo e uma boa exibição.
Esperava um pouco mais do Feirense, sinceramente. Eu gosto da equipa, acho que o Rui Ferreira é um bom treinador.
E uma equipa com potencial para subir. É. Não é?
Eu acho que o Rui Ferreira também esperava mais da equipa.
Também.
Ele disse no fim.
Mas, ok, bom avançado aquele miúdo colombiano, o Vargas. Atenção, estamos a falar no miúdo de 19, 20 anos. Uhum. Ele agora tem jogado como ponta-lança no Feirense, porque ele nem é ponta-lança de raiz, ele é um extremo. Um extremo, um ala, não é? Os extremos hoje em dia são uma espécie em via de extinção. Fez um grande golo, atenção, aquele golo não é fácil, não é?
Sim, é um golaço.
É um golaço.
É uma falha do Vitinha, mas,
sim, mas
ele aproveita muito bem.
Há que fazer aquele remate, não é?
Claro.
E é um miúdo com um talento enorme que está ali no Feirense.
E depois, outra vez, a constatação de que com o Vitinha, o futebol do Porto, com um jogador, o futebol do Porto é outro. E mais uma vez, nós muitas vezes estamos aqui a falar em estilos, em... de como a equipa devia ser, e muitas vezes é um jogador, é o facto de haver ali um jogador central que define o estilo de uma equipa mais até do que o que possa ir na cabeça de um treinador, e tem resultado muito bem. Eu acho que se pensássemos só em teoria nas características do jogador, provavelmente não seria alguém que o Sérgio Conceição fosse contratar fora, por exemplo. Não acredito nisso, mas tendo e usando, a verdade, uhum, conseguiu acrescentar ali uma dimensão à equipa do Porto que nestes 4 anos ela não teve.
Zé Manuel Ribeiro, agora pergunto ao diretor do jornal O Jogo se o Ruben Semedo sempre vem para o Porto.
Não, nós escrevemos isso, portanto, neste momento o que sabemos é que a possibilidade existe, o jogador foi contactado, o jogador está disponível, quer vir.
Então o que é que está a impedir?
Não penso que neste momento nada esteja a impedir. Da última vez que pegamos no assunto ainda nada tinha avançado, que é uma coisa diferente. Estará tudo nas mãos de Jorge Mendes, como sempre, porque ele é jogador de Jorge Mendes. A indicação que há é que o Olympiacos está disponível para negociar. A questão é se aceitará a alternativa da negociação de um empréstimo, do empréstimo com opção de compra obrigatória e do valor dessa opção de compra. Se o negócio implicar de alguma maneira dinheiro imediato, isso será um problema para o Futebol do Porto. Embora eu acho que
está... Quando falas de dinheiro imediato, significa que uma parte da verba ser paga
dinheiro,
já?
Se quiser algum dinheiro imediatamente, isso será um problema. Para o Futebol Clube do Porto, mas não sei se isso está em cima da mesa, se não está. O que me foi garantido foi que até ao que escrevemos na semana passada não tinha havido ainda nenhuma proposta, embora as coisas estivessem de facto conversadas, não tinha havido ainda nenhuma proposta, nem negociação, nem com o clube, nem com o jogador. Tinha havido conversas, e sim senhor, e abertura, essas coisas todas. Portanto, agora será uma questão de chegar à hora e do Jorge Mendes fazer a sua magia como de costume. Para o jogador eu acho fundamental, até para a seleção portuguesa eu acho fundamental, porque ele precisa de uma coisa dessas para crescer e para vermos se de facto... Acho que aqui um pouco de mitologia também a respeito do Rubem Semedo. Pelo que percebo, o Sérgio Gonçalves tem uma confiança enorme nos jogadores. Eu sinceramente vejo potencial, mas nunca vi o Rubem Semedo nesse nível tão alto que nestas conversas lhe parecem dar, mas vejo essa capacidade, vejo esse potencial. Agora, se há um sítio onde ele pode concretizá-lo e que pode catapultá-lo até para a seleção, que precisa muito de um novo central, de um jogador assim, é o Porto.
Eu acho que a qualidade do Ruben sempre foi um bocadinho turvada pela enfim, ele já pagou a dívida que tem à sociedade em relação àquilo que... Enfim, os erros que cometeu, não digo este último, porque não sei, é um processo diferente, mas é aquele em que foi mesmo detido, quando estava a jogar no Vila Real e numa situação muito grave. A qualidade dele como jogador foi muito potenciada na Vitória de Setúbal e depois com o Jorge Jesus no Sporting, quer jogando a médio, quer jogando a central, um jogador que lidou bem com aquilo que foi uma cultura de jogo diferente de equipa grande no Sporting. Ao princípio era um jogador que se expunha muito às faltas, ganhou uma cultura posicional bastante interessante, é um jogador com uma dimensão física também importante para a posição de central que ocupa, e parece-me, não dando aqui uma relevância que será dada naturalmente por quem o contrata, à sua estabilidade emocional para garantir esse rendimento, que não seja traído o seu talento por aquilo que é uma vida que às vezes é demasiado errante, é um jogador que eu acho que nesta fase da carreira, e dentro de um mercado de janeiro que exige já um jogador que já conhece o futebol português, já e se integra bem dentro de uma equipa também que conhece, com um treinador que eu já conheço, num futebol que ele conhece, poderá ser de facto uma boa contratação, sendo necessária esse jogador jogar, não é? Portanto, não é ir para o banco.
Ele que foi apontado também ao Benfica. Falaste aí de Jorge Jesus no Sporting.
Por isso mesmo, Jesus também o conhece bem.
Eu creio que Jorge Jesus lhe ligou até a semana passada.
Portanto, é natural que o tenha feito, exato. Sim.
Ligou ao Ruben Semedo para o tentar demover de ir para o Porto e ir para o Benfica, é isso?
Não, para conhecer a situação, para perceber em que ponto é que ele... Em que ponto é que estava a situação dele?
A negociação com o Porto, em que ponto é que estava?
Sabia clubes interessados, saber se... Penso que a ideia do telefonema foi essa, foi perceber em que situação é que ele estava, que possibilidades haveria de haver essa conversa. Qual é o problema do Benfica? Pelo que eu julgo saber, o Benfica não estaria muito interessado, e faz sentido, em gastar muito dinheiro no central, não é? Sabendo que tem, apesar de tudo, tem o Lucas Veríssimo, não é? Que vai regressar.
Mas esta época não.
Esta época já não.
Portanto,
esta época não terá Lucas.
Portanto, a ideia seria suprir essa falha com um empréstimo.
Tu podes dizer que tem.
Com uma compra.
Tem Morato, tem Ferro, tem Tomás Araújo. Sim, mas é tudo verdade.
Mas para jogar com três centrais?
Lucas Veríssimo não vai ter este ano.
Pois.
Este ano ou esta época?
Mas como eu te estava a explicar, a ideia seria ter esse jogador por empréstimo. Portanto, o jogador que fosse. E obviamente que aí saem a perder em relação ao Futebol Clube do Porto.
Agora, há uma coisa que me parece clara: indo para o Porto ou para o Benfica, entra para titular de caras. Saindo uma bemba do
no
Porto.
Caso, no caso do Porto, tem uma vantagem imediata, que é que eu, por acaso, agora vou...
Saindo uma bemba, a questão da CAN, não é?
A questão da CAN. E o Mbemba tem a questão que nós já sabemos que não assinará.
Exato.
Não
guardar, acho que ele entra de caras a titular.
Há o Marcano, apesar de tudo,
sim, que permite, sem dúvida.
Que permite ao Pepe jogar à direita, que é a melhor posição para o Pepe, a posição em que ele consegue ser mais influente. Não tenho a certeza se acontecerá o mesmo com o Rubem Semedo. Se o Rubem Semedo se adapta à esquerda, se não se adapta. Não tenho
não acho que se adapta.
Não tenho
adapta.
Muito essa ideia.
Adapta. Não rende o mesmo, mas adapta. E no Benfica seria mais um caso desses.
Né? Sim.
Zé Manuel Ribeiro e Luís Freitas Lobo, só para fecharmos este dossiê Futebol Clube do Porto, o Porto vai jogar esta cartada Liverpool, em Anfield Road. O Porto nunca ganhou um jogo oficial em Inglaterra, o que é incrível. O Porto tem alguns empates até com sabor a vitória em Inglaterra, nomeadamente aquele empate com o gol do Costinha.
Já empatou
Liverpool, mas nunca ganhou um jogo oficial em Inglaterra. E já jogou muitos.
Sim, já jogou muitos com equipas até de níveis diferentes, mas sobretudo contra as grandes foi sempre um desastre, quase sempre um desastre. O Porto já teve, eu já disse aqui uma vez,
as
melhor meia
história,
hora que
a história,
eu vi,
a história dos jogos do Porto em Inglaterra tem derrotas que são vitórias,
e tem outras que são assustadoras.
5-2 em Manchester, lembro, deu o apuramento.
Lembro de um Arsenal.
Estava lá, tu falas anos 70, não é? Aquela do.
E há aquela que eu recordava do Costinha.
Sim, outra.
Aí não foi uma derrota.
Mas do Arsenal foram três épocas seguidas em que o Porto
lembro foi
um 4-5-6.
Mas foi um jogo de muito sofrimento, esse jogo, não foi nada.
Foi coisa horrível.
Lembro do Arsenal com o Oswaldo Ferreira, que jogou. 4 ou 5, 6, não me lembro.
Foi dois anos seguidos.
Mas mesmo assim, volto a dizer, a melhor meia hora, de longe, que eu vi o Porto jogar, o Porto do Sérgio Conceição jogar nestes anos, foi contra o Liverpool, em casa, na segunda vez que se encontraram. Tinha perdido fora, se não me engano, e fez uma meia hora incrível em casa. Depois até o primeiro gol do Liverpool é um gol em falta do Salah.
Mas esta época correu muito mal, Zé.
Esta época foi terrível. Foi nos,
o jogo no Dragão foi para o Liverpool, foi uma coisa, parecia um treino para o Liverpool.
Sim, é um jogo que eu associo muito ao Portugal-Sérvia, acho que é muito parecido. É um jogo em que falha tudo. Acho interessante, eu associo este jogo da Taça ao que pode acontecer no Liverpool, porque houve uma óbvia, um foco óbvio na intensidade e na recuperação imediata da bola. Toda a equipa se envolveu muito nisso, sobretudo um jogador que provavelmente é o mais essencial de todos nessas coisas, que é o Otávio, que de repente sai lesionado. Portanto...
Sim, mas não parece que seja nada aqui.
Não, parece que está tudo, parece que foi mesmo só só um susto e que ele está recuperado. Agora, que ele é vital para essa forma de funcionar da equipa, parece muito óbvio. Portanto, é um jogador essencial para que o Porto consiga combater nessa zona, na pressão, na reação à pressão, na forma de sair dela. O Otávio é um jogador muito importante. Estou muito curioso sobre o segundo médio, embora me pareça que vai jogar o Sérgio Oliveira.
É o que faz sentido.
Mas até porque o Vitinha teve aquele erro que penaliza.
É
e este não é um jogo para
Portanto,
ele.
Portanto, Matheus Uribe e Sérgio Oliveira.
Sim, me parece, sim.
A minha opinião também.
Imagino que até que o Zaidu se mantenha, que haja uma insistência no Zaidu. Imagino que o João Mário, que joga o João Mário, depois na frente, a questão é se vai manter os dois avançados ou não. É a dúvida que tenho neste momento. Ou se criará ali uma forma mais híbrida de jogar apenas o Taremi
e retirar o Evanilson?
E um Luís Dias mais livre, mais solto.
E o Otávio juntar-se mais por dentro? Pode ser.
O Liverpool deu 4 ao Arsenal.
E jogou muito bem.
Nesta jornada em
Anfield. Sim, voltou a jogar bem. O Arsenal que está a subir, que estava a 2 pontos, o Liverpool em 5º lugar. Mas o Liverpool deu a hipótese, de facto.
E não ganhavam um mês, não engano, o Liverpool.
Sim. Mas isso sabemos bem. Agora, o Liverpool está apurado, não é? Portanto, não há aqui dúvidas, não é? Em relação ao... Apurado, enfim, matematicamente...
Sim.
Já tem o primeiro lugar.
Portanto, a questão que se coloca é perceber até que ponto também vai investir neste jogo.
Pode ser a deixa para o Porto também. Eu acho que este jogo pode ajudar o Porto. Pode ser, ao contrário do que parece, pode ser uma boa alavanca para o último jogo. Até porque não sei se o Porto pode confiar muito no
Atlético de Madrid?
No Milan.
Mas atenção, o jogo em casa com o Atlético de Madrid não vai ser um jogo fácil. Não,
eu penso que poderá ser, não sendo... Perdendo o Porto de Liverpool é a final do grupo.
Certo, só que mesmo jogando em casa, frente ao Atlético de Madrid...
É um jogo perigosíssimo.
É um jogo difícil.
Eu não vou dizer...
Por isso é que esta jornada é importante. É importante. Porto aproveita ao máximo o jogo com o Liverpool e contar um bocadinho com o que o Milan pudesse fazer, até porque o Milan também precisa.
Não acredito muito. Exatamente.
Mas o Milan não está...
O Milan está com um ponto, está em primeiro lugar no campeonato agora, está com os mesmos pontos no campeonato.
Acabou de perder.
Sim, perdeu, e não fez um jogo. Igual. E não sim, fez foi 4-3, jogo. Mas é um jogo... Enfim, não é...
No início, não é...
Sim, mas é um jogo, ok, não é por ali que...
A reação é boa, o início
sim,
não é.
Não é por ali, mas o Milan é uma equipa que fica com muitas limitações e só o campeonato italiano este ano está nivelado por baixo, embora, enfim, esteja mais emocionante, mas é porque há muitas equipas que baixam de rendimento.
Está em igualdade pontual com o Nápoles.
Exatamente.
Sim, também perdeu, com o Nápoles depois, perdeu com o Inter. O Nápoles podia ter-se adiantado e perdeu...
O Inter aproximou-se.
Com muita facilidade com o Inter.
O Inter agora também se meteu na luta. Porque eu acho que sim, porque eu acho que afinal vai ser esse jogo com o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid a jogar fora é uma equipa mais perigosa do que jogar em casa, não é? Porque muitas vezes, enfim, e acaba o Porto também ser inteligente para não deixar que isso aconteça, porque é uma equipa essencialmente de contra-ataque, é uma equipa de esperar atrás e depois sair rápido. Terá outras nuances, como tem, de agressividade, de pressão, de mudar de defesa a 3 para defesa a 4, portanto terá muitas nuances, mas basicamente os traços largos são esses que referi. E é uma equipa talhada para estes jogos, para este tipo de jogos, já vimos no passado, que, enfim, o Simeone já sobreviveu em Anfield Road, no Chelsea, enfim, e foi lá ganhar eliminatórias lá, a Munique com o Guardiola.
Noutros tempos também.
Noutros tempos, mas
em que a equipa era mais aquela que ele gostaria de ter do que
mas
este.
Está lá na mesmo código genético e, portanto, quem já sobreviveu em Anfield Road, em Old Trafford, em Stamford Bridge, em Munique, no Bayern, ganhou lá, portanto... Pá, aquilo tem vidas que nunca mais acabam.
Deixa-me, já que estamos aqui a falar muito de campeonato inglês, destacar o trabalho que o Bruno Lage está a fazer no Wolverhampton, vitória
tempo,
agora sobre o West Ham.
É o tempo, João, que sempre te falo, não é? Quer dizer, não é questão... É o tempo, quer dizer, não é só o tempo que resolve as coisas. É perceber que se trabalha, quando se está a trabalhar bem, as coisas vão acontecer. Porque se estiveres a trabalhar mal, podes estar lá o tempo, todo o tempo do mundo, que não vais resolver. Ora, está a conseguir agora, aos poucos, meter a sua...
Tenho um acrescento muito grande em relação à equipa da época passada, que é... que é o Raul Jiménez outra vez. E
fez o golo impressionante,
dele. E em boa forma, a jogar sempre bem e a ter influência em quase todos os jogos.
Já está no sexto lugar do campeonato, a um ponto apenas do Arsenal, e como dizíamos, ganhou ao West Ham, que está a ser a grande sensação, a equipa sensação do campeonato inglês, neste momento na quarta posição, à frente do West Ham, só estão o Liverpool, City e o Chelsea que comanda, e o Wolverhampton ganhou por 1-0.
O West Ham, como já te referi, que é das melhores equipas do campeonato inglês, treinado pelo primeiro treinador que sucedeu ao Alex Ferguson no Manchester United, que é o David Moyes, a quem não deram tempo, e que é um treinador de referência, aliás já tinha estado antes, no passado, fazendo um excelente trabalho no Everton, era um treinador que estava há mais tempo até num clube em Inglaterra, naquela época, e que também está em primeiro lugar na Liga Europa, destacado, o West Ham, no seu grupo, e é uma belíssima equipa, portanto, isso para pegar também naquela questão de há que dar tempo aos treinadores para trabalhar reconhecendo a competência, não é?
E, portanto, eu acho... e o Bruno lá está a mostrar essa competência.
Está, agora há muito para fazer ainda.
E é o grande exame dele, porque apesar de tudo, o Benfica é o Benfica.
Foi campeão no Benfica, atenção.
Sim, mas
pegando
depois...
na equipa, numa situação sim, muito complicada.
Mas já temos falado nisso. O Benfica faz crescer e depois derruba também com uma facilidade muito grande. E todas as certezas que foram criadas sobre o Bruno Lage naquela primeira época...
Chegou a ser comparado a grandes treinadores do futebol mundial.
Na época seguinte transformaram-se no arraso total à competência do treinador, como se ele fosse...
Sim, passou de um treinador fantástico para um treinador quase inapto a conduzir uma grande equipa.
O problema da dimensão mediática do Benfica é esse. Para um treinador é uma coisa muito complicada. E a verdade é que o Bruno Lage está a aproveitar muito bem esta oportunidade. Ele já tinha algum conhecimento de futebol inglês, não é? Porque tinha lá passado
com o Carvalhal.
E está a aproveitar muito bem e sem quebrar aquela matriz portuguesa que a equipa tem, não é? E pode ganhar ainda alguns, como o Pedro Neto, que eu considero uma das melhores notícias que eu para o futebol português nos últimos anos. Teve o problema daquela lesão muito grave e que pode regressar e ser um acrescento ainda àquela equipe.
Ainda por Inglaterra, fim de linha para Solskjaer no Manchester United.
Sim, já não havia muita margem, né? De facto, estava pelo um fio e esta derrota contra o Watford 4-1, embora, enfim, foram dois golos já em tempo de descontos que levaram o resultado para estes números arrepiantes. Não deram mais margem. Agora, é interessante, não, é mítico ver a forma como ele se despediu dos adeptos. Os adeptos aplaudi-lo, dizendo que, de facto, reconhecendo que também já não havia muita margem, mas não se esquecendo também do que ele foi como jogador e a alegria mostra que foi o golo em 99 da final do Nou Camp. Despediram-no com aplausos, ele aplaudiu, pediu desculpa, quase que chorou no despedimento.
Mas vai levar 6 milhões.
Tinhas que estragar o romantismo de tudo aquilo que eu estava a fazer. De facto,
são 6 milhões.
És um cemitério de sonhos.
A mim, partia-me o coração.
6 milhões, é isso? Parte o romantismo a qualquer um.
Pronto, continuem vocês.
E quem é que vocês acham que seria agora o treinador indicado para pegar na equipa do Manchester?
As notícias de ontem eram absolutamente ridículas. Ontem acho que é o Telegraph que atira com o Pochettino.
Sim, com a troca, mas com a questão do Zidane também metida no meio.
Sim, fala-se muito do Zidane.
Para o Paris Saint-Germain.
Fala-se muito também do Zidane. E também do treinador do Ajax.
O treinador do Ajax acho que faria muito sentido.
Esse não quis ir para o Newcastle, atenção, recusou o Newcastle.
E também deve recusar, se for inteligente, também recusa este Manchester.
Nesta altura, sim. No início da época é outra coisa, agora nesta altura, sim.
Sim, qualquer bom treinador nesta altura não se mete naquilo, mas eles precisam de um...
Um Roy Keane, quase como interino, para lhes morder.
Eu acho que o Roy Keane...
O Roy Keane a comentar os jogos é uma coisa inacreditável. Porque ele começa a criticar a equipa no túnel. Como é que os jogadores estão no túnel? Quer dizer, como é que é possível eles entrarem já a rirem-se uns para os outros e a cumprimentar os adversários? Como é que é possível? Isto é uma guerra.
Se você já
no meu tempo nem olhava para os adversários. E quando olhava para insultá-los.
Se vocês virem um programa
é
com ele...
É uma coisa inacreditável.
Se vocês virem um programa com ele...
Já falei com antigos jogadores que defendem um bocado isso.
Sim, sem dúvida. E já se ganhou assim.
Mas não, mas o Roy Keane nessas coisas...
Mas o Roy Keane ultrapassa tudo.
E vê-lo, por exemplo, num programa de estúdio é muito engraçado.
O Carragher do Liverpool ao lado.
9 em cada 10 intervenções são para desfazer um jogador.
Principalmente.
Aquele jogador é horrível, que nunca vai ser. Nunca devia calçar as chuteiras daquele clube, nunca devia fazer. É para uma coisa incrível.
É um comentador adepto.
Sim, eu acho que a integridade física dos jogadores...
Ele, quando jogava, também nunca foi um modelo de boa educação, não é? Atenção, nunca foi. Não é?
Quando, eu acho que a integridade física do Bruno Fernandes, por exemplo, que é um jogador que ele tem debaixo do olho muitas vezes, para o bem e para o mal, ficava em risco se ele fosse treinador.
Tinha que estar, não podia estar ali à espera da bola.
Aliás, eu falei-vos disso noutros fóruns desta semana e digo, vejo ali muitas semelhanças quando aconteceu ao Manchester United e o que aconteceu à seleção portuguesa. É a mesma coisa, é uma equipa sem capacidade de pressão, muito facilmente pressionada pelo Watford, que esteve sempre em cima. O Watford parecia o Manchester City em determinados momentos. Portanto, desculpa, mas isso tem muito a ver também com a forma como aqueles jogadores pensam. Não tem só a ver com futebol nem com as ideias do treinador. Tem a ver com o facto de nós estarmos num futebol a 100 a hora, com uma intensidade enorme, e não haver espaço para os jogadores que não estejam lá dentro assim.
Zé Manuel Ribeiro e Luís Freitas Lobo, vamos agora aqui regressar um pouco à Taça de Portugal, competição doméstica. Depois já podemos falar outra vez de outros jogos, de outras ligas, porque eu queria falar aqui também ainda daquele miúdo que marcou os dois golos da Roma, aquele jogador jovem ganês de 18 anos que marcou os dois golos que deram a vitória à Roma, de José Mourinho, que se chama Félix, exatamente. Mas já vamos falar disso. Mas agora olhar aqui ainda para esta quarta eliminatória da Taça de Portugal, não sei o que é que vocês gostariam de destacar em termos de resultados, para além daquilo que já aqui falámos. Eu gostaria de pegar ainda na vitória do Moreirense sobre o Vitória de Guimarães. Esteve a vencer por 3-0 e chegou, houve ali um momento na segunda parte, porque na primeira parte foi diferente, mas na segunda parte houve um momento, houve durante vários minutos, em que o Moreirense vulgarizou o Vitória.
Tem graça, porque o Moreirense é treinado por um ex-treinador de Vitória, porque o Vitória jogou muito pior que o Moreirense, porque o Vitória, que é uma equipa muito importante no nosso campeonato, e até para outras coisas, não arranca, portanto demora a arrancar, apesar de ter um treinador, na minha opinião, indiscutível. E há ali dificuldades, sobretudo defensivas, muito grandes. Mas o Moreirense teve uma qualidade do princípio ao fim do jogo indiscutível também. Uma qualidade muitíssimo, muitíssimo grande, muito bons jogadores. Muito bons jogadores também. Mas o que me fica, sobretudo, é que eu acho que a exigência sobre o Vitória tem que ser muito maior. Até numa altura, eu ainda hoje escrevo sobre isto, numa altura em que Portugal tem, a Liga Portuguesa tem um grande problema com o ranking da UEFA. A existência do chamado quinto clube, que por toda a lógica devia ser o Vitória, portanto, a necessidade de que o Vitória se assuma como esse quinto clube mais tarde ou mais cedo, É fundamental. Eu até falei sobre a questão do Santa Clara, que foi uma equipa que foi à Europa com um compromisso tal que, como disse o Luís ainda agora, a meio do play-off despediu o melhor jogador e o jogador mais decisivo. Dispensou, vendeu.
Sim, teve que sair.
O jogador mais decisivo. Sim. Portanto, o que me preocupa, não tanto o facto do Moreirense ter jogado muito bem, isso não é uma preocupação, é o facto do Vitória demorar a assumir-se como a equipa que tem que ser, até em termos orçamentais. Mas um aplauso para o Moreirense, que não começou a jogar bem agora, tem jogado bem desde o início da época, é uma das equipas mais regulares e mais confiantes. Tem muito, muito bons jogadores, o Filipe Soares, que nós falamos muitas vezes, o Franco.
O Ian Mateus ontem muito
bem. Muitíssimo bem, portanto é uma
sim, ontem o João Henrique fez uma diferença, o Filipe Soares voltou a jogar, não é? E juntou o Ibrahima, não é? Que eu acho que é um belíssimo jogador.
Tem uma pubalgia, não é? O Filipe Soares.
Sim, tem. É a razão que tinha sido apresentado por ele não estar a jogar. Mas ontem jogou o Fábio Pacheco, o Franco não jogou de início. E muito bem o Ibrahima, não é? Acho que é um médio, lá está, entra bem naquele conceito. Tu gostas do tal jogador de...
Que eu gosto.
Sim, não é um jogador que chama a atenção pelo físico e depois joga bem tecnicamente. É um jogador que tem uma qualidade... Aliás, já na equipa B do Braga fazia isso muito bem. E tem capacidade de passe e finalização e chega bem à frente. E voltou a fazer um excelente jogo ontem. E O Moreirense, aliás, a semana passada tinha referido isso, há duas semanas, porque tinha comentado, porque o último jogo do campeonato foi Guimarães-Moreirense, não é? Foi Vitória-Moreirense, uhum. Em que o Vitória venceu o jogo por 2-1, mas o Moreirense fez um jogo fabuloso, não é?
Sim.
O jogo devia ser o resultado, aí eu estou para reconhecer, devia ser ao contrário.
Mas aí teve muito bem o guarda-redes do Vitória nesse jogo.
Bruno Varela teve.
Bruno Varela.
E atenção, e ontem voltou a estar.
Pois sim.
Fez defesas fantásticas, não é? O resultado podia ter subido.
Ele continua a ter muitos problemas nas saídas aos cruzamentos, e continua a falhar bastante, mas
sim.
De resto...
Sim, nomeadamente ali naquele gol do Steven Vitória do 3-0. Mas o Moreirense consegue ser uma equipa que precisa de estabilidade. Eu tenho sempre receio que os treinadores do Moreirense de repente desaparecem, não é? Já não é questão de serem despedidos, desaparecem, não é? Porque estarem a fazer bons ou maus trabalhos, saem, não é? E o João Henrique tem isso para fazer essa construção, porque a equipa joga bem, tem feito bons jogos, outros jogos, claro, menos bem conseguidos, mas tem ali um bom meio campo, ou tem bons médios, digamos assim, tem bons avançados, e pode construir ali uma equipa muito, muito interessante.
A equipa é interessante, e mesmo olhando para trás tem um bom guarda-redes, o Mateus Pazinato, o Paulinho, lateral-direito, é um jogador para o nível que estamos a falar, muito interessante. A dupla de centrais.
O Conte na esquerda,
sim,
também.
O Rosito, tem o Abdu Conte, exatamente. Há um jogador que não falámos ainda, que eu gosto muito, ontem não esteve particularmente em destaque, que é o Pires, no ataque, o Filipe Pires.
Sim, joga bem, joga.
Também gosto desse jogador. E o Ian Mateus, que ontem esteve em evidência.
Mas aí eu concordo com o Luís, o que me fica no olho é aquele meio campo. Não só os três que jogaram, mas também o Franco, que joga muitas vezes e que é um jogador muito interessante.
Que é filho do Franco. Do Franco, que foi central do Rio Ave durante muitas épocas.
Exatamente.
E o Vitória, as coisas podem complicar-se aqui para o Pepa, ou o que é que vocês pensam?
Se complicarem é um erro.
Repara, a qualidade do Pepa eu acho que já está mais que provada. Quer dizer, não tem que provar nada a ninguém. Agora, aquela equipa tem que provar, não é?
Ele ontem disse que a segunda parte não se admite.
Disse bem, mas isso só se pode dizer uma vez ou duas, não é? Não se vai dizer isso do próximo jogo em que isso aconteça, os adeptos já não conseguem perceber, não é? Portanto, porque uma vez tu quase que aparece, enfim, é quase reconhecer a todos que isto não volta a acontecer. Mas é um risco, não é? Porque isto só se pode dizer uma vez ou duas, no máximo. Então em Guimarães eu acho que são mesmo uma vez. Vamos ver. Eu acho que a equipa tem essa qualidade. O jogo de ontem também ele fez ali algumas alterações. Nem o Ederson, nem o Quaresma jogaram de início. O Gui entrou para o meio-campo.
Jogou o Rochinha.
Não havia André. Jogou o Gui, que é um miúdo, também com muita qualidade, sub-21, mas ainda está a crescer. O Andel também é um miúdo que eu adoro, acho que joga muito bem, mas ainda também está a crescer.
E ali um jogador que é um falhanço completo esta época, que é o Afacimento, que eu acho que tem feito...
Sim. Não dá.
Tem desiludido muito.
O Andel é titular, não pode. O Afacimento não acrescenta nada naquela equipa neste momento.
Até achei que tinha sido... uma contratação bem vista, mas a verdade é que o jogador não tem funcionado mesmo.
Não tem. Dentro da ideia de jogo que o Pepa quer, não tem. O Rochinha entrou porque tem mais remate, tem mais golo.
E tem uma relação difícil com a bola, o Alfacemento. Não é aquele jogador que tenha relação muito fácil
está a ser
com a bola.
Pior do
que...
Não
é um jogador tecnicamente evoluído.
Está a ser pior até do que
há um jogador, há um jogador que entrou bem, que é o Tiago Silva, não é? Portanto, tem a ver muito também com o ecossistema. Se tiveres três jogadores que se complementam, se tiveres André Almeida, Alva Semedo, André, quer dizer, mas nem é que está ali depois quem dá o cheirinho, não é? Quando mete o Tiago Silva, que ele já melhora um pouco, não
sim,
é?
Sim.
Com o André lá atrás, epá, quer dizer... Agora, a equipa tem...
Ontem jogou com o Lameiras e o Rochinha nas alas.
Eu continuo a achar que a equipa tem problemas defensivos.
Sim.
Sinceramente, sim. Eu acho que quer coletivos, quer individuais, com todo o respeito para os jogadores que o Vitória tem na defesa, eu acho que estão longe do nível que o Vitória tem que ter, sinceramente. Os quatro defesas, com todo o respeito.
Sacou?
Os quatro.
Que é o lateral direito?
Os
depois
quatro.
O Abdul Mumin?
Os quatro, João, sinceramente, com todo o respeito...
Estás a falar do miúdo na esquerda ou do Rafa?
O miúdo está a aparecer...
Eu, o lateral esquerdo, não acho mau jogador, o Rafa?
Não estou a falar do Rafa. Não,
tem jogado o...
O Helder Sá?
O Helder Sá, quer o Helder Sá, quer o André Amar, não é? O central, não é?
Sim.
São dois miúdos que, aliás, foram chamados para a seleção sub-20, de quem eu gosto muito, que têm elogiado.
São muito novos.
Mas são muito novos.
Estamos a falar de 18 anos, se não me engano. Acho que
é aguentar uma equipa como a Vitória, com 18 anos na defesa. O Mumino é um jogador que aparece e desaparece. O Brovkovic é um bom central, pá, mas às vezes...
Pedir
para ser patrão. O Sacco é um jogador completamente destemperado, que tanto faz uma coisa fantástica como a seguir faz um erro incrível. Portanto, eu acho que aqueles quatro defesas, sinceramente, embora reconheçam um potencial enorme, de facto, eles poderem crescer, sobretudo a questão dos miúdos de sub-20.
Mas em crise não.
Mas em crise não, e muito mais na exigência máxima.
Mas não admite que as coisas podem ficar um pouco melhores se a defesa for formada por Sako, Mumin, Borevkovic e Rafa?
Pode ficar
ainda
melhor.
Pode
ficar melhor, mas não acho que fique uma coisa que também te vai garantir, porque é por ali que tu vais aguentar. Eu acho que quando falo no Braga também, falo no problemas com o Braga, defensivos que o Braga tem tido, a questão dos laterais, mas no Vitória é mais evidente, sobretudo num nível de exigência tão alto, porque também não tem um meio campo que tem o Braga. Enfim, não é fazer comparações, mas perceber que também depois, embora aquele meio campo com essas características que eu referi, às vezes os proteja, não é? Porque é um meio campo recuperador e que morde o dente, mas morde a língua, mas a defesa, e o Bruno Varela tem feito grandes exibições também muito à custa disso. Não é?
Ias dizer, Zé?
Não, ia dizer que na nova situação que vemos é algumas equipas terem o objetivo agora concreto, não é só a possibilidade que antes se levantava de pegarem na formação e de usarem a formação. E o que temos reparado é que em muitos sítios isso está-se a fazer por idealismo mais do que por racionalidade.
E uma coisa é apostar num miúdo de 19 anos para o ataque, outra coisa é apostar num miúdo de 19 anos para a defesa.
Exato.
Um erro atrás é uma coisa, falhar um golo é outra.
Mesmo no Braga é exatamente isso que está a acontecer. Portanto, as alternativas também são miúdos que estão a aparecer e que não... Mesmo o David Carmo, que apesar de tudo jogou algumas vezes...
Mas já tinha outro perfil.
Sim, vinha das seleções, tinha outro andamento, isso é importante.
Esperando também que o David Carmo consiga recuperar, porque aquilo não está fácil, não é? A situação tem sido complicada
para ele. Sim, andou para trás.
Maior força para ele, porque ele é um miúdo fantástico e está, de facto, tem um futuro enorme e esperemos que consiga recuperar, porque aquilo foi uma lesão arrepiante naquele momento. Discutiu-se mais a questão da expulsão ou não. Enfim, quando vi ali uma fratura que podia pôr em perigo a carreira de um jogador e que está-se a ver, já isto é. Já ninguém se lembra se a expulsão é bem ou má. Pá.
Por exemplo, o Moura.
Se passa, e aqui a questão que tenho. Mas ali aquilo foi uma coisa. Depois a solidificação do olho. É muito complicado. Vamos ver, esperemos que ele recupere.
Temos aqui um momento agora de ortopedia.
Não, Zé, porque naquela altura, sinceramente. Eu
sim, então andou para trás. A recuperação andou para trás.
Não é isso. É naquela altura fez-se, enfim, páginas e páginas a discutir a expulsão do Luís Dias, se era justo ou não. Que eu acho que não era, mas pronto. Mas quer dizer, ao mesmo tempo estava um jogador caído, com uma fratura exposta, que põe em risco a carreira dele, como se está a ver. Um miúdo com um futuro enorme. E acho que isso é que devia ser a prioridade do debate e mais nada. Estás a perceber?
O que é que há para debater sobre isso? Não há nada para debater?
Não, eu acho que nem
vamos chorar,
naquela altura
vamos
devia haver silêncio e respeito. E agora, nesta altura, já passou mais de um ano e o jogador continua sem jogar. Já ninguém se lembra dessa questão do Luís Dias, bem ou mal expulso. E o David Carmo continua, de facto, com a recuperação muito complicada, porque aquilo é muito complicado de recuperar. E agora, e espero que ele consiga recuperar, porque é um miúdo fantástico com uma qualidade enorme.
E esperemos que ele recupere, com certeza que isso vai acontecer. Olhando agora aqui para os outros jogos da quarta eliminatória, o que é que vocês gostavam de destacar? O Casa Pia eliminou o Farense, duas equipas da segunda liga. Mais um golo, exatamente, do Jota Silva.
O extremo esquerdo, que joga com o pé direito.
O Rio Ave eliminou o Olhanense, esteve a ganhar o Olhanense.
O Olhanense tem um grande avançado, que eu já disse que eu acho que é incrível como está na quarta divisão do Campeonato Português. Não é? Não entendo. Acho que ele devia jogar na primeira liga. Já referi, ele é da formação do Benfica, não é? Mas depois foi, são os tais negócios, não é? Foi para o Asco ali, não se adaptou, depois esteve num outro clube de terceira divisão italiana e agora foi o Olhanense que pegou nele. Ele está com 21 anos, o Ricardo Matos. E é, de facto, um ponta-de-lança fantástico. O miúdo joga muito bem. Aliás, ele não é só ponta-de-lança, ele é mais segundo avançado, também joga largura, tem técnica, tem passe, é forte fisicamente, embora não seja muito alto. E tem golo, é um excelente avançado. Está no Olhanense e eu olho para aquilo e pergunto, mas como é que é possível, não é?
Mas se calhar começou no Olhanense esta época, não foi?
Diz?
Foi esta época que ele veio para o Olhanense.
Foi.
É uma questão de estar fora da vista, a partir do momento
em que... Não, mas isso, aquilo no Benfica chegava a marcar, se vocês virem os registros, os 20 e tal golos por época, né, no sub-17, mas depois foi para o Ascoli. É muito novo, não é? Estão a falar comigo com 17 anos ou 18, foi para lá, não sei, não te consigo agora precisar. claro, não se adaptou ali, sei lá, não sei se foi sozinho, não sei.
Há alguns casos assim.
Há casos assim.
Que saem muito todo. Cedo.
E agora vem para jogar na quarta todo. Divisão do Campeonato Português. Como é que, o que me espanta, não é, José, como é que não há uma equipa da segunda liga, pelo menos, que deteta aquele avançado? Eu acho que ele podia jogar na primeira liga fácil.
Eu aí tenho uma opinião muito, muito clara. A primeira divisão, na primeira divisão tu não podes mexer muito, porque apesar de tudo a primeira divisão combate lá fora e tem que combater com os mesmos meios das outras equipas europeias, não pode ter menos. Daí para baixo, sinceramente, a única lógica que há é que essas equipas sejam o objetivo delas seja formar jogadores. E, portanto, tinha que haver mais espaço para esses jogadores nas equipas abaixo da primeira liga.
Okay.
Muito mais espaço.
Ah, sim.
Muito mais espaço.
Sim, tá bem, até aí,
obrigação, muita.
Uma segunda
coisa,
liga, podia jogar.
Muita coisa nesse sentido.
Ele está a jogar na quarta divisão.
Isso é que faz sentido. Mas isso não acontece, não tem acontecido.
Sim, tens a Liga 1, Liga 2, Liga 3 e depois ele está no Campeonato de Portugal.
É, com um nível
Luís
muito baixo.
É quarto escalão.
É.
Sim, mas o próprio Luís explica o problema. O problema foi ele ter desaparecido da vista.
Sim. Mas há quem. Lá está, mas nós que estamos no futebol e. Vamos seguindo, não é? Eu vou vendo os jogadores, já o conheço, vi onde ele apareceu, vendo o Olhanense.
O Olhanense quase que provocava uma surpresa em Vila do Conde, foi?
E foi, ele marcou o gol, foi um penalti, e jogou bem. E ficou 2-1 o jogo, também não era. O Olhanense também tem as limitações, mas o Rio Ave, só na segunda parte que deu a volta ao resultado.
E esse Jota Silva, do Casa Pia, que estava a falar há pouco?
Esse miúdo já o conheço, ele já passou por vários clubes, aliás conhecia-o aqui de jogar no Leixões. Ele não é ponta de lança, eu já te referi, ele é extremo, não é? Ele é um extremo, embora hoje em dia não há extremos, não é? Mas é um tal avançado que joga a partir do flanco esquerdo, puxa para dentro, para o pé direito. Aliás, foi assim que ele marcou este golo ao Farense. É um jogador rápido, repentista. Eu não vou dizer que há muitos como ele, mas há muitos a jogar como ele, que é diferente. Porque muitos como ele, estão a falar do talento dele, está acima da média, porque até como goleador. Agora, há muitos a fazer aquilo que ele faz. Agora, acho que claramente que merece uma oportunidade num nível superior. Isso é indiscutível numa boa equipa do Casa Pia.
Só para terminarmos este dossiê Taça de Portugal, o Paredes do Campeonato de Portugal eliminou o Torriense da Liga 3, vitória em casa do Paredes por 1-0, e o Mafra, que Mafra da 2ª Liga, ganhou a outro clube da 2ª Liga, o Vila Franquense.
Só para dar exemplo, há um jornal que faz título Tomba Gigantes no Paredes do Paredes Torriense.
Ah, é?
É verdade.
É uma equipa. É
um conceito diferente de gigante.
Mas é uma equipa, repara, o meu conceito de tombas gigantes é sempre que uma equipa de uma divisão inferior elimina uma equipa de uma divisão superior.
Não foi assim que eu aprendi a fazer.
Acho que o gigante tem que ser mesmo um gigante.
Um gigante, claro. Tombas gigantes numa Taça de Portugal é quando um dos três grandes cai.
Eu concordo contigo até, mas no meu jornal a minha opinião é minoritária. Portanto,
por isso é que é um gigante.
Desde há anos que o conceito é uma equipa da primeira liga que seja eliminada por uma equipa abaixo.
Não, mas a Taça voltou a ter jogos interessantes. Gostei de ver o Caldas Bolonenses. Por causa do Bessado, não é?
O Caldas Bessado.
Sim.
5-3, 8 golos.
É engraçado como...
Então, temos que começar a dizer Futebol Clube Porto Sado, Benfica Sado.
Não, porque aqui é diferente.
Que é aquela questão com o clube de futebol bolonenses.
Aqui é porque existe aqui um litígio.
Não, mas existe um litígio. É muito sensível. Existe um clube que vendeu... Existe um clube que...
Sim, mas agora estão completamente arrumados. Agora não há relação nenhuma.
Agora há dois clubes.
Existe um clube que vendeu o seu pessoal profissional. E tem que assumir as consequências disso.
Há um clube que é o Clube de Futebol dos Bolonenses e depois há outro clube que é o Massado, que é a Bessado.
E assumiu as consequências.
Acho que é isso.
Consequências, justiça seja feita, que assumiu essas consequências e foi aos tritais e está agora a fazer um percurso para subir.
Sim, é verdade, mas o problema, criado com as designações continua a existir.
Aliás, podia ter, já foi eliminado da Taça de Portugal, o Clube de Futebol dos Bolonenses já
podiam
não está.
Jogar, podiam mas jogar podia, contra o outro.
Podia acontecer, se não tivesse sido eliminado, podia acontecer num sorteio acontecer um Clube de Futebol dos Bolonenses contra Bessado. Isso podia ter acontecido.
Perfeitamente. Mas, só para dizer isto, lembra-me isto, porque de facto tem-se criado um ambiente engraçado a nível de Taça nas Caldas, já desde aquele período... Não, é aquele período em que o Caldas chegou até à meia-final da Taça, recordas-te aqui há tempos, jogou com o Aves, inclusive, e depois o Aves é que foi à final. Mas cria-se ali um ambiente engraçado, porque já tem tradição ali no campo da Mata, não é? Aquilo que enchem o estádio, onde estava um ambiente fantástico, o estádio completamente cheio. Foi um jogo, lá está, com muitos golos, com alternância de resultados.
3 para o Caldas, 5 para a Bessa.
Sim, pelo ponta-lança o Tarzan, o ponta-lança do Caldas, que voltou a fazer os seus
Tarzan,
golos.
Tarzan é um nome fantástico.
É, ele não gosta muito de ser chamado assim, porque ele parece que José Rodrigues, penso que o João Rodrigues, o nome não se chama Tarzan, meia vida de batismo. Mas lá fez o golo, um jogo cheio de casos também, não é?
Isso
sim.
Isso é demasiada literatura para isso.
Um jogo com demasiados casos, sem VAR, não é? Mas que foi muito bem jogado e que foi entretido de ver, como diz o grande Quinito, e que o Ben Sad acabou por ganhar a acabar com um golaço de um miúdo, de facto, que tem que aparecer, que é o Afonso Sousa, não é? Que tem que jogar a um nível mais alto, não é?
Que também jogou esta semana pela Seleção de Sub-21. A Seleção de Sub-21 faz um jogo daqueles...
Esse miúdo tem muita qualidade.
E o Afonso Sousa, que jogou no meio-campo, com os outros ex-colegas do Porto.
Uma questão da ADN.
E aquilo cozinhou-se ali uma coisa... Vocês ficarem contentíssimos, porque... Posse de bola e passos...
Não, cá temos outra vez também aquela
Mas de facto...
Não, atenção.
De facto jogam...
Mas deixa-me dizer que é uma questão da ADN. Nós temos um programa na TSF que é uma questão da ADN e aqui outra vez uma questão da ADN. Então, já falámos aqui do Francisco Conceição, do Franco, que é filho do Franco, e agora também o Afonso Sousa, que é filho do Ricardo Sousa e neto do António Sousa.
Então deixa-me acrescentar outro, que é o filho do Folha, que joga nos clubes 19 do Porto.
Sim, que fez um jogo, um excelente jogo esta semana também.
Sim, mas eu falo nisso sobretudo porque ele ainda joga nos clubes 19. E joga na equipa da Youth League, não é? Que venceu o Milan e agora vai já com o Liverpool. E está apurada, não é? Para a fase seguinte. A Youth League, que eu acho que tem um formato errado, porque devia ser com os campeões nacionais de sub-19 dos países e não as equipas de sub-19 que estão apuradas para a Liga dos Campeões, porque o Milan, por exemplo, em Itália, a equipa Primavera, não é? Portanto, joga no Campeonato de Primavera, está em último lugar, ou penúltimo, do Campeonato Italiano da competição. Portanto, não tem nada a ver com o campeão nacional de sub-19 de Itália, que joga com o Porto, que é uma equipa fortíssima de sub-19 em Portugal. Portanto, não faz sentido aquela organização de outra liga ser uma cópia das equipas que são apuradas para a Liga dos Campeões. Devia ser os campeões também de sub-19, digo eu. Acho que é uma coisa sem sentido.
O problema é que não é só um,
não é? Não, são muitas. E chamar a atenção, porque agora vai-se jogar também, portanto, a Youth League novamente esta semana, e que vê-se ali muito das equipas dos 19 de Porto, Benfica e Sporting. Portanto, no caso do Porto, ver também o Bernardo Folha, que joga a 6 nessa equipa sub-19 e joga muito bem. Numa belíssima equipa tem outros jogadores, enfim, não temos muito tempo agora para falar, mas quero falar da próxima vez. Também o caso do Sporting, que tem, já falei no Ezugo, mas tem outro jogador que eu acho que é uma cópia do Matheus Nunes e pode ser melhor que o Renato Veiga, que também joga na seleção sub-20, um miúdo joga, um 8 com talento brutal, e o Benfica, que também tem vários jogadores de qualidade, mas que falaremos nessa oportunidade. Mas ver a Youth League esta semana, o Porto-Liverpool é amanhã à 1 da tarde, e ou às 2, por aí, isto é na altura que estamos a gravar, claro, que é na terça-feira, no dia do jogo, e são de facto, ou na quarta, E é uma competição que mostra ali os sub-19, de facto, que se produzem em Portugal de alto nível.
Meus caros, vamos terminar o programa e falar então desse jogador, Félix Afenagian, de 18 anos, avançado da Roma. Há 8 meses estava no Euráfrica Futebol Clube, uma academia de futebol no Ghana.
Sim.
E que garantiu os 2 golos da Roma de José Mourinho na vitória em Génova por 2-0.
Mas ele já pertencia à Roma, e já tinha essa academia, mas ele já estava aqui na Roma.
Quem é este miúdo?
Sim, há muito esse hábito nos clubes.
Sim,
nos
ele
clubes
já estava aqui, já é pescado da Roma desde os 13
anos. Sim, o próprio Kessié do Milan também andou emprestado a clubes africanos.
O segundo gol é um golaço.
É, mas ele...
O segundo gol é um golaço.
Mas usei a falar da questão... Sim, o gol não, os gols são fantásticos, mas diz que estavas a referir com o próprio Kessié.
Não, que é um hábito nos clubes italianos, contratarem os jogadores africanos muito cedo e depois eles ficarem lá a jogar. Sim, o próprio Kessié passou por isso, não me engano.
Sim, e este miúdo é o mesmo caso, porque ele já está desde os 15, 14... A questão das idades sempre em África, como sabemos, não vamos também fugir a essa questão.
Mas foi um golpe de sorte do Mourinho, não, atenção.
Foi, aquilo correu bem.
Porque o jogo estava a correr mal, apesar...
Já foi perto do fim, não é?
Atenção.
Foi nos últimos 10 minutos.
82 e 90.
Atenção, que esta Roma do Mourinho, na minha opinião, e eu tenho visto muitos jogos do Milan, da Juventus, joga melhor, muitas vezes, do que essas equipas. Sim. Eu não vi o Milan jogar melhor que alguns jogos que a Roma fez, que a Roma fez esta época. Mas as coisas não correm bem. Pronto,
isso.
As coisas não correm bem. Ontem teve muita sorte, porque as coisas estavam de facto a caminhar para um empate que era muito, muito, muito importante para o Génova.
Mas vocês conhecem as características deste jogador? Deste jovem
só de ver jogar estes minutos na Roma, sinceramente, não conheço.
Sei que hoje já deve ter umas sapatilhas de 800 euros. Porque era o que tinha apostado com o Mourinho.
Deixa-me só referir-se, porque estamos agora em fim do tempo, porque falamos sempre de treinadores portugueses que conquistam coisas lá fora. O Antônio Oliveira já não é treinador do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense venceu a Copa Sul-Americana.
E o António Oliveira, que é filho do Tony, conduziu a equipa até aos quartos de final, não foi?
Até à final mesmo. Ele só não joga à meia-final, que é o Bruno Lazzaroni, penso que é isso. Que na altura que é o Paulo Autuori que assume.
Sim, lá está, até aos quartos de final é ele. Depois nas meias-finais é que não.
Eu penso que ele faz a meia-final com o Libertad ainda. Com a Liga de Quito. Mas vemos já isso. Já não foi ele que orientou a equipa, naturalmente. Uhum. Mas, porque eu tive a oportunidade de estar a comentar o jogo e depois no final ouviu-se as declarações dos vários jogadores do Atlético Paranaense e é engraçado porque não é normal acontecer, porque há um novo treinador a comandar, que é o Alberto Valentim, há o Paulo Tuori, que é o diretor técnico da equipa, há o adjunto, que era o Bruno Lazzaroni, e como eles dedicaram a vitória, não dedicar emocionalmente, mas dizer que o trabalho se deve ao António Oliveira. Ver um jogador nas flashes a falarem nisso, no Brasil,
não é frequente.
E o Nicão, que fez o gol da vitória, referiu a isso ao António Oliveira, que foi ele que fez o trabalho para que permitisse que o Atlético Paranaense ganhasse a final ao Bragantino, com uma belíssima equipa, a Red Bull Bragantino, ganho por 1-0, num jogo muito mal organizado em Montevideo. E atenção, próxima semana temos final da Libertadores com o Abel, pelo Palmeiras, a jogar com o Flamengo.
O Abel que vai com 3 resultados negativos.
O Abel está concentrado na Libertadores, não é? Não pode andar a jogar ao mesmo tempo as mesmas coisas.
O Atlético Mineiro já limpou aquilo.
Já, portanto faltam 4 jogos. O Abel tem que se preocupar com a Libertadores, ganhar 2 Libertadores, entra para a história, vai-se embora e acabou. E está feito. E, nunca mais ninguém, e fica para sempre na história do Palmeiras e daqui a 100 anos vão falar no Abel.
O líder do Palmeiras quer o Abel até o fim de 2022.
O Abel é um caso muito sério. De conflito com...
Sim, mas está lá o nome dele, acabou.
De conflito com os jornalistas e com o público.
Sim, não é o Jorge Jesus, é diferente. Este não puxa saga a ninguém, não.
Este Abel está a demonstrar uma faceta que não tinha mostrado provavelmente em Portugal.
Sim, mas se ganhar vai ser um grande jogo. Este jogo em Montevideo...
E apesar das 3 derrotas seguidas no Brasileirão, o líder do Palmeiras já disse que quer o Abel até ao fim de 2022.
É o que faz sentido.
Sim, mas não, eu acredito que ele quer ganhar a Libertadores e sair em grande, em números.
Meus caros, vamos ficar por aqui no que diz respeito ao programa de hoje com o João Vieira no suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo, controle técnico de Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.